Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Ao microfone João Santa Rita, vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta nos 13.630 e nos 15.720. E depois das 18 às 18h30, vamos estar no ar também a onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630 e 15.720. No telemóvel estamos em m.voaportugues.com, na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp o nosso número é 1-908-652-4584. Nos próximos 60 minutos, ou quase 60 minutos, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. O Dr. Carlinhos Zassala, secretário da 1ª Região Académica do Sindicato dos Professores Universitários, ele é, claro, está também professor universitário, é o nosso convidado desta semana, uma boa oportunidade, portanto, para falarmos da educação nas universidades. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias internacionais a esta hora. Três bombas explodiram perto da mesquita central de Kano, na Nigéria, no momento em que fiéis faziam as suas orações de sexta-feira. Não há ainda números oficiais de vítimas, mas fontes no local admitem que possa haver dezenas de feridos e mortos. A polícia está no local. Kano está no norte da Nigéria. O ataque não foi reivindicado por ninguém até agora. No Egito, confrontos no Cairo entre manifestantes islamitas e a polícia saldaram-se hoje pela morte de pelo menos uma pessoa. Isto poucas horas depois de militantes terem morto a tiro duas altas patentes do exército egípcio. Os confrontos verificaram-se depois de os islamitas terem convocado os seus militantes para manifestações durante o dia de hoje. 8 em cada 10 mulheres em Angola já foram vítimas de violência doméstica, revela um relatório do Índice de Género e Instituições Sociais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, a OCDE, divulgado hoje, relatório esse sobre a discriminação das mulheres. Enquanto a média dos 108 países avaliados é 30%, em Angola, 80% das mulheres dizem ter sido vítimas de violência de homens. No outro extremo, o Canadá, apenas 7% alegam violência doméstica. Angola ficou na 57ª posição da tabela geral. Na Namíbia, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais e legislativas. Sondagens indicam que a SWAP, no poder desde a independência em 1990, deverá vencer confortavelmente. Analistas dizem que o atual primeiro-ministro, Hage Geingob, deverá ser eleito presidente. O atual presidente Hifikepunye Pohamba deixa o cargo após 2 mandatos. Os eleitores vão também eleger 96 membros do Parlamento. O Vaticano diz que o Papa Francisco quer reforçar os laços com os líderes muçulmanos durante esta visita de 3 dias à Turquia. A tolerância religiosa e o combate ao extremismo são as prioridades de um encontro entre o Papa, o presidente turco e o líder muçulmano Mehmet Gormez. Nos subúrbios da cidade de St. Louis, no estado de Missouri, dezenas de pessoas manifestaram-se na quinta-feira à noite e continuaram na madrugada desta sexta-feira contra a decisão de não julgar um agente da polícia branca que matou a tiro um jovem negro desarmado. As forças de segurança afegãs guardaram uma área da capital Cabul após combatentes talibãs terem realizado um ataque.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Hoje o nosso convidado é o Dr. Carlinhos Zassala. Ele é psicólogo, é professor universitário, é também secretário da 1ª Região Académica do Sindicato dos Professores Universitários. Dr. Zassala, está-me a ouvir?
Estou ouvindo muito bem.
Muito obrigado, doutor. Quero começar por lhe agradecer a sua presença aqui no Angola Fala Só. Sexta-feira, ao cair da tarde aí em Angola, se calhar há coisas melhores a fazer, mas de qualquer maneira eu agradeço-lhe a sua presença aqui. E olhe, doutor, antes de eu o lançar, assim, por assim dizer, aos ouvintes, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu sei que, portanto, o Sindicato dos Professores Universitários escreveu uma carta ao presidente. Qual é a situação dessa carta? Houve resposta? E quais são as vossas reivindicações?
Exato. Há mais de 2 anos atrás, os professores universitários das instituições públicas começaram a enfrentar um problema de corte seletiva dos seus subsídios. É de salientar que, de acordo com o Estatuto de Remuneração Docente, nós temos, ou recebíamos, subsídio de renda de casa, subsídio de atavio, subsídio de regência de cadeira, subsídio de regência de curso, subsídio de orientação de tese, subsídio de conclusão de tese, subsídio de exame, entre outros subsídios.
Uhum.
Ora, verificou-se que começaram a cortar os subsídios, alguns professores na íntegra, na totalidade, outros parcialmente, e ainda outros mantiveram subsídios. Então, é assim que esse ponto constou como o mais preocupante no caderno reivindicativo. O segundo ponto diz respeito ao não respeito da carreira docente, porque a carreira docente define quanto tempo o docente deve permanecer na sua carreira, assistente estagiário, assistente, professor auxiliar, professor associado, professor titular, para ser promovido, e, entretanto, esse estatuto de carreira docente nunca é mais cumprido. E também prevê esse estatuto de carreira docente que, depois de um certo tempo, os assistentes, assistente estagiário, professor, deve beneficiar de uma bolsa de estudo para poder justamente fazer o seu estudo de pós-graduação, a fim de poder ascender na carreira.
Uhum.
Tudo isso não estava a ser, pelo menos, cumprido. Sem também menosprezar a constatação que se fez que os salários atualmente são mais elevados no ensino médio que no ensino superior. Então, perante esses, entre outros problemas, elaborou-se o caderno reivindicativo que foi aprovado numa assembleia no Lubango. Depois, o caderno foi entregue ao Ministério do Ensino Superior como entidade patronal a nível do ensino superior. Acontece que o Ministério do Ensino Superior primeiramente começou com acusações segundo as quais o sindicato era ilegal. Depois o sindicato comprovou com documentos do Ministério da Justiça que o sindicato não é ilegal, é legal. E depois começou a hostilizar os sindicalistas e até mesmo, digamos, orientar os decanos e os reitores para não colaborar com o sindicato e ameaçar os professores que, pelo menos, têm o direito de poder filiar o sindicato de acordo com a nossa Constituição e leis vigentes no país. E, ao mesmo tempo, também, como se não bastasse, mandou fechar a sede do sindicato, a sede nacional do sindicato, que funcionava no Largo do Estudante no 1º de maio. Então, perante várias tentativas no sentido de nós podermos negociar o caderno reivindicativo conforme manda a lei da greve, perante a recusa do diálogo por parte do Ministério do Ensino Superior, então, na segunda reunião do Conselho Nacional que se realizou em Luanda, porque a primeira teve lugar no Lubango, decidiu-se mandar um memorando à sua excelência, senhor Presidente da República, como chefe do Executivo, para poder justamente analisar essa questão, porque quase, como já disse, mais de 2 anos, o Ministério do Ensino Superior nem sequer quer, pelo menos, considerar o sindicato como parceiro, mas considera o sindicato como adversário.
Uhum. E o Presidente já respondeu ou não?
Ainda não respondeu.
Está bem. Portanto, agora, se o Presidente não responder, vocês o que é que vão fazer?
Bom, não queremos ser futuristas, vamos esperar. Estamos convencidos que o nosso Presidente da República vai reagir, porque ele próprio, quando tomou posse, disse que tem que haver temos que privilegiar o diálogo sindical. E se esse diálogo sindical está a ser recusado pelo Ministério do Ensino Superior, eu acho que na qualidade de chefe do Estado, chefe do Governo, tomará as medidas achadas convenientes.
Muito obrigado, doutor. Bem, agora vamos já para os ouvintes, eu já tenho alguns em linha. E o primeiro é o ouvinte Santo Jorge, na província do Zaire. Senhor Jorge, está a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, se tiver alguma pergunta, faça favor.
Exatamente, sim. Boa noite, senhor professor Carlinhos de Sala.
Boa noite.
Boa tarde, Voz da América.
Boa tarde. Faça favor, senhor Jorge.
Eu falo concretamente a partir da província do Uige, realmente no município de Quimbélio.
Ah, desculpe, pensei que estava no Zaire. Desculpe, não.
Sim, eu falo a partir da província do Ije, no município de Quimbele.
Sim.
Então, senhor professor, aqui tenho duas questões a saber. Sou do Ije e falo a partir do Ije, conforme já disse. Então, no Ije temos a Universidade Quinta Vita e o Instituto Superior de Ciências da Educação. Então, na Universidade Quinta Vita há as faculdades de Direito, Medicina e outras. E no ICED são as Ciências da Educação. Então, como é possível um polícia seguir Ciências da Educação em vez de seguir Direito, onde se aprende as leis e os crimes? A segunda. Em Angola, as bolsas de estudo para o exterior só são para os filhos dos governantes, cujos esses filhos são doutores, mestrados, enfim. Por que o governo angolano ainda tem contratado docentes estrangeiros para ministrarem aulas no ensino superior, sabendo que temos os filhos dos governantes, doutores e mestrados? Era só isso. Obrigado.
Pronto, obrigado. Era o ouvinte Santo Jorge. Doutor Zassala, talvez possa responder, não?
Exato. Quanto à primeira pergunta, por acaso, quando os ICEDs foram criados, o objetivo era a formação de docentes que devem dar aulas a nível do ensino secundário. Mas constata-se que houve um certo desvio em termos objetivos, como foi dito. Admite-se não só aquele que deve dedicar-se à carreira docente, mas também qualquer pessoa que quer ter o seu diploma do ensino superior, polícias, militares, entre outras figuras. Então, esse desvio, com certeza, prejudica os objetivos que estiveram na base da criação do ICED. Por isso, chegou o momento para que o Ministério do Ensino Superior, juntamente com o Sindicato do Ensino Superior como parceiro, se possa, pelo menos, analisar essa questão. Quanto à segunda questão, o problema de bolsa de estudo. Do conhecimento que eu tenho é que, neste momento, existem critérios para a seleção dos estudantes bolseiros que devem ir ao exterior. Entretanto, não só filhos de ministros que beneficiam essas bolsas, pese embora o fato de não existir critérios bem transparentes, mas eu penso que também filhos daquilo que nós chamamos o Zé Ninguém consegue ter bolsas de estudo. Quanto à outra questão que colocou, de que a admissão de professores estrangeiros, quando nós temos já professores doutores e professores mestres, de acordo com o volume, o número de instituições que nós temos de ensino superior no país, Angola não tem ainda a quantidade suficiente de mestres e doutores no sentido universal, não à maneira angolana, que basta escrever-se na faculdade já é doutor, uhum. Não tem ainda os professores necessários, qualificados com a experiência para poder dar aulas em todas as universidades. Entretanto, eu costumo sempre defender o seguinte princípio: na universidade não se pode caçar com um gato, tem que se caçar mesmo com um cão. Por isso, da experiência que eu tenho do nosso planeta, normalmente, lá nas cadeiras onde não temos professores nacionais qualificados com experiência, pode-se recorrer a professores estrangeiros, mas professores que, nos seus respectivos países, é reconhecida essa profissão de professor e tem experiência. Não como temos verificado que qualquer, por exemplo, pessoa, qualquer estrangeiro desempregado, quando vem para Angola, imediatamente começa a dar aula. E o pior ainda, da experiência que eu tenho, nenhum professor pode vir dar aulas em Angola, senão domina a língua portuguesa. Mas nós temos, lamentavelmente, professores que nem falam a língua portuguesa, mas dão aulas no ensino superior.
Uhum. Pronto, muito obrigado. E obrigado ao ouvinte Santo Jorge, do UIGE. Eu identifiquei o mal. Vamos agora para a Willa, para o senhor David Ginga. Senhor Ginga, está em linha.
Ok. Muito, muito boa tarde a todos. Convidado e os funcionários da Voz da América. Eu tenho apenas três questões a fazer ao senhor, ou melhor, ao doutor Carlinhos Assal. A primeira, creio que será muito complexo, não é? Interpretar, acho eu, mas é a seguinte. Quais são os requisitos que as instituições de admissão a professores universitários têm feito, porque naquilo que noto dos professores das universidades, agora são várias, angolanas, há muita debilidade. Eu tenho amigos, alguns mesmo conhecidos, e em certos convívios, têm problema de sintetizar uma dialetia, inclusive têm problemas ortográficos. Eu falo isso com conhecimento de causa. Portanto, eu quero saber quais são os requisitos que é feito para a admissão de um professor para uma instituição universitária. Esta é a primeira questão. A segunda pergunta é o porquê da debilidade dos estudantes universitários. Também os estudantes universitários têm problemas sérios. Eu, inclusive, tenho tido algumas correspondências e convívio com certos amigos, e inclusive faço pesquisas junto de algumas redes sociais. E eu vejo situações muito graves em termos de interpretação, por exemplo. Mas segundo o currículo, segundo o perfil das pessoas que por vezes estão entrosados a estas redes, é que são doutores, licenciados em tal, A e B, mas quando se faz uma, tenta-se interpretar o que o cidadão em causa está a tentar prescrever, epá, ali só são sapos, desculpe que eu diga isso. Esta é a segunda. A terceira questão tem a ver com a diferença no subsídio. Eu vivo na Uila, como já disse, tenho amigos que são professores, mas há uma diferença entre o subsídio feito em Luanda em detrimento das províncias. Eu queria saber o porquê. Será que Luanda gasta-se mais e as províncias gastam-se menos? Até porque as províncias parece que têm mais dificuldades se comparado aos de Luanda. Portanto, eu acho que são as questões que eu gostaria de ouvir do Sr. Carlinhos Assala.
Muito obrigado, Sr. David Ginga. Dr. Assala, boas perguntas aqui. Debilidade nos professores, debilidade nos alunos e diferenças de subsídios. Excelentes perguntas.
Exato. Bom, respondendo à primeira pergunta, por acaso o ouvinte tem toda a razão quando foca esse problema, que critérios, quais são os requisitos para a admissão dos professores para o ensino superior, porque muitos apresentam debilidades, isso é uma verdade. Justamente esta é a grande questão. Por exemplo, neste momento existe o Estatuto de Carreira Docente, que define que a carreira, quando alguém quer, pelo menos, iniciar a carreira docente, se tiver apenas licenciatura, deve começar com um assistente estagiário, e durante um ano no mínimo e dois anos no máximo. E, durante esse tempo, tem que estar ao lado de um professor, é por isso que o termo mesmo é assistente estagiário, que durante dois anos, se não demonstrar competências pedagógicas e competências científicas, então não poderá continuar na carreira universitária. Se demonstrar competência, passa como assistente e durante três anos ele também é assistido. Sublinho, assistente deve ser assistido. Infelizmente, no nosso país, os assistentes são regentes. Já dão cadeiras como se fossem já professores, digamos, qualificados. Então, isso faz com que, aliás, hoje em dia, verifica-se principalmente a nível das instituições privadas, os presidentes do Conselho de Administração, PCE, direção, preferirem os recém-licenciados e a mesmo finalista apenas para poder ser regente de cadeira nessas instituições, o que praticamente contraria a prática do ensino universitário de acordo com as orientações da Unesco. É uma verdade que há muita debilidade, há professores que não estão na altura para poder também ser professores, porque eu costumo sempre dizer, para ser professor, a primeira coisa tem que ter a formação científica adequada, a formação técnica adequada e depois ter uma agregação pedagógica, essa formação inicial. E depois, quando inicia o ensino, a docência, tem que estar ao lado do professor durante o tempo para aquilo que se chama formação no local de trabalho.
que lamentavelmente no nosso país isso não é prática. Esse justamente são as razões que demonstram porque que há debilidade por parte de muitos docentes universitários. Quanto à segunda questão, problema de debilidade dos estudantes. Sim, normalmente, para poder acreditar um curso, que seja numa instituição privada ou uma instituição pública, o Ministério do Ensino Superior deveria, porque neste momento não é na prática, deveria, em primeiro lugar, definir os requisitos necessários em termos de infraestruturas. Quando falamos de infraestrutura, queremos falar de salas, de equipamento didático, de bibliotecas, de laboratórios, entre outras condições. E depois também analisar a cobertura docente, a capacidade dos professores que vão dar aulas, os programas que devem ser, digamos, aplicados ou dados. Só que essa exigência, neste momento, não se faz sentido. E é por isso que, normalmente, eu tenho às vezes dito várias vezes que considero muitas vezes o nosso ensino superior como uma escola secundária prolongada, porque a didática, a pedagogia que se utiliza no ensino superior é diferente da pedagogia que se utiliza no ensino secundário. No ensino superior, o professor dá uma orientação bibliográfica aos seus alunos, o que implica a existência de bibliotecas bem ricas, diversificadas com obras científicas, revistas especializadas, entre outros documentos necessários. Ora, o que acontece muitas vezes, o professor elabora um texto de apoio ou então fotocopia algumas páginas de alguns livros e até vai vender aos alunos, chega, vai apenas comentar ou então o ditar. Então, essa é uma pedagogia que se aplica no ensino secundário e não a nível do ensino superior. Por quê? Existem instituições no nosso país onde você sequer encontra biblioteca. Porque numa instituição deveria, em primeiro lugar, existir uma biblioteca central onde se encontra a obra de acordo com os cursos existentes e depois a existência de bibliotecas por curso, ou que nós podemos chamar também de centro de documentação. Porque a biblioteca é o sítio onde nós encontramos professores mudos. Então, o professor deveria sempre recomendar aos alunos muita leitura, porque a leitura, como dizia Gutenberg, é a arte de corrigir os nossos erros. Quando os nossos professores não leem, quando os nossos estudantes não leem, como é que vão corrigir os erros? Então, são esses fatores que determinam a debilidade. E a outra coisa, não há uma supervisão acadêmica. Quer dizer, normalmente não se faz no fim do ano um balanço para saber se os professores terminaram com os programas, os planos curriculares, quais são as dificuldades que os professores encontraram. Ora, quando um professor não termina o seu programa, nós sabemos que a nível do ensino superior existem às vezes as cadeiras nucleares, as cadeiras não nucleares, as cadeiras de precedência, entre outras, não concluindo o programa. Então, essa lacuna vai se fazer sentir no próximo ano acadêmico. Então, são essas as lacunas, falta de laboratórios, as aulas são quase a 90% teóricas, não há prática, que faz com que haja debilidade por parte dos nossos alunos. Então, também são essas razões que hoje em dia, quando se classifica as 100 melhores universidades da África, as nossas universidades não aparecem. Nem tampouco nós recebemos estudantes de outros países africanos ou mesmo de outros países do nosso planeta para poder entrar nas nossas universidades. Por isso, é um problema sério e que deve merecer já uma urgência. Eu penso até posso realizar uma conferência nacional para nós analisar esse problema e encontrarmos o norte. Quanto à terceira pergunta, de acordo com os conhecimentos que eu tenho como antigo secretário-geral do sindicato, os subsídios não são, digamos, diferenciados. Na carreira docente, tanto o salário de base como subsídios são idênticos em qualquer sítio. Agora, concordo plenamente que deveria-se criar subsídios, pelo menos de isolamento ou de outras condições, aqueles que estão no interior, mas, por enquanto, do conhecimento que eu tenho, no setor de carreira docente, não existem subsídios diferenciados.
Ah, Pronto. Obrigado, doutor Zassala, por essa resposta bem completa. Olha, nós estamos a 5 minutos do topo da hora, mas eu vou dar ainda aqui voz a mais um ouvinte. Este ouvinte também é do UIGE, é o Pedro Paulino Stallone. Senhor Stallone, está em linha?
Sim, boa tarde.
Boa tarde.
Alô?
Sim, sim, boa tarde, faça favor.
Sim, é só que nesse momento não vou conseguir de me dizer nada, estou um pouco com o problema que estou a passar comigo e estou a conseguir resolver.
Então não quer entrar no programa, é?
Sim.
Pronto, obrigado. Então vamos para o ouvinte Manuel Gomes, no Coanza Sul. Senhor Gomes, está em linha?
Estou em linha, sim.
Sim, faça favor, senhor Gomes.
Boa tarde.
Boa tarde.
Sim, boa tarde. Eu tenho duas questões. A primeira questão, eu vivo cá no Coanza Sul e a minha preocupação vai na seguinte forma. Nós aqui verificamos uma extrema partidarização no setor da educação. Quer dizer que só ascende a cargos de direção e chefia aquelas pessoas que pertencem ou se identificam com o partido no poder, nesse caso o MPLA. E, se você não tiver o cartão do MPLA, como professor, nunca pode ser diretor, nunca pode ser coordenador e muito menos talvez trabalhar numa secretaria, porque eles dizem que se quem trabalha numa secretaria for da oposição, então este tem hipótese ou probabilidade de desviar os documentos. Então, face a essa discriminação, que nós não dirigimos o setor da educação por competência, gostaria de perguntar ao convidado, ao doutor Jassala, que tipo de qualidade que nós esperamos da educação? Se não depende da competência, mas sim do cartão de militante do MPLA. Essa é a minha primeira questão. A outra questão, eu sou estudante universitário, e na escola onde eu estudo, na questão da contratação dos expatriados, estamos a falar de pessoas que vêm fora do país para cá, para as universidades. A gente só vê mais cubano do que outra coisa. E ali fala-se muito espanhol. Quando, por razões históricas, nós falamos português. Agora, se eu não estou a entender o que fala um cubano, professor cubano, e qual é o que esperam de mim? O que é que a sociedade espera de mim? Eu não estou a entender nada. É como uma conferência, né? Fala-se e mais nada. O professor vai e pronto. Agora, gostaria também de perguntar ao nosso doutor ali. Essa debilidade dos estudantes, em parte, afinal de contas, deve-se aos próprios estudantes ou também o governo, nesse caso, tem ajudado a essa fragilidade? Já que importa pessoas que não falam português. Muito obrigado.
Olha, muito obrigado, Sr. Stallone. Não, Sr. Gomes, no UIGE. Muito obrigado. Doutor Zassala, esta questão da partidarização vem aqui muitas vezes já de cima, aqui na Voz da América. Eu queria que você, talvez, esta questão dos professores cubanos, talvez já tenha respondido a questão da língua. Mas faça favor, olha, mas uma coisa, doutor, nós temos cerca de um minuto e meio, de maneira que eu vou-lhe pedir para ser breve. Se tiver que continuar, depois continuamos depois do topo da hora, está bem?
Exatamente.
Faça favor.
Ok. Bom, o problema de professores cubanos eu já respondi. Por acaso é uma situação preocupante. Porque só pode ser professor daquele que tem, pelo menos, domínio da língua portuguesa como instrumento de comunicação. Quanto à primeira questão, eu também tenho ouvido sempre esse problema. Se for verdade, devemos combater esse espírito. Porque já disse várias vezes que nós devemos despartidarizar a consciência nacional. Quer dizer, no ensino, que seja primário, secundário ou terciário superior, temos que apenas prevalecer a ciência. O que deve orientar o ensino é aquilo que se chama a liberdade acadêmica. Por isso, como o nosso presidente é o presidente de todos nós, de todos os angolanos, eu penso que ganharemos todos se começarmos a promover com base nas competências e não com base nas conveniências partidárias.
Professor, vou interrompê-lo agora, talvez voltemos a este tema quando voltarmos depois do topo da hora. Eu quero recordar que a partir das 18 horas, hora de Luanda, vamos estar também a transmitir em 1530 e em onda curta em 13.630, 15.720. Não se esqueça, na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp 1908-652-4584. Voz da América a transmitir a partir de Washington. Este é o Angola Fala Só. Hoje o nosso convidado é o Dr. Carlinhos Zassala. Ele é psicólogo, é professor universitário e é também membro, portanto, do Sindicato dos Professores, do Sindicato dos Professores Universitários. Antes de continuarmos na conversa, aqui uma pequena reportagem. O Conselho de Ministros de Angola aprovou uma nova lei de registro eleitoral para as eleições gerais de 2017. A lei prevê o registro automático de cadernos eleitorais de todos os cidadãos maiores de 18 anos, possuidores de BI. O governo disse que, no que se refere às autárquicas, o processo vai ter que ser ajustado. Membros da oposição manifestaram dúvidas que isso possa levar à realização das eleições autárquicas. Coque Mukuta.
Para Joaquina Foi, a porta-voz do PRS, o MPLA, não está interessado em realizar as eleições autárquicas.
O anúncio que foi feito pelo secretário do Estado sobre as eleições autárquicas é apenas um meio que o governo arranjou para atenuar a pressão da opinião pública, atendendo que os partidos políticos e a sociedade civil estão a preparar uma mega manifestação para obrigar o governo a definir os prazos para a realização das eleições autárquicas.
O deputado da Casa CE afirma que para a realização das eleições autárquicas não passa pela aprovação de leis, mas sim pela vontade política do MPLA.
Não tenho ainda contacto com o conteúdo do que se refere a esta pretensão, se efetivamente é para concretizar ou se é ainda para prejudicar, porque eu não percebo o porquê de se estarem a criar outra vez normas para registros eleitorais específicos. A questão do registro eleitoral deve ser uma atividade permanente e de caráter meramente administrativo. O cidadão nacional, quando completa 18 anos, a idade ativa para poder exercer o direito de voto, o cidadão vai à área de sua jurisdição e vai se registrar normalmente.
Para Adalberto Costa Júnior, vice-presidente da bancada parlamentar do Galo Negro, a realização das eleições autárquicas passa pela mobilização de toda a sociedade para exigir a sua efetivação.
Aquilo que nós vamos receber um dia destes, eventualmente até passando pela Assembleia, contando com essa maioria que o regime ali tem, é vermos implementar uma coisa qualquer que não terá quase nada a ver com o poder local. Agarrar e selecionar eventualmente alguns poderes, poucos, agarrar e selecionar algumas localidades como estas que estamos a ver aqui, algumas novas cidades, e dizer-se que aquela implementação daqueles poderes significa poder local e significará autarquias. Grande engodo para os angolanos. Portanto, nós estamos muito distantes e precisamos de fazer uma mudança de poder para podermos abraçar aquilo que é normal e comum nos outros países. Os angolanos devem ganhar consciência de que nós estamos a ser usurpados daquilo que é direitos efetivos para todos, daquilo que são vias de modernização e de desenvolvimento. É impensável fazer desenvolver um país onde não haja cidadania. E a cidadania vem efetivamente com a aproximação entre o eleitor, o cidadão eleitor e os seus governantes. Isso vem através do poder local, claramente. A negação destas realidades é também a negação de uma democracia plural moderna.
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Pronto, voltamos agora ao diálogo com o Dr. Carlinhos Zassala. Dr. Zassala, eu há um bocado tive que o interromper por causa de questões temporais aqui. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa àquele ouvinte que nos telefonou, creio que era do Kwanza Sul.
Bom, eu penso que já falei do essencial e creio que essa deve ser uma preocupação de todos nós. Como já disse, que, a língua é um instrumento de comunicação. Estamos perante o emissor e o receptor. Ora, se por exemplo não há possibilidade de poder também se comunicar devidamente, isso com certeza debilita também o próprio processo de aprendizagem. Por causa do que foi dito, uma verdade, eu já assisti a uma defesa de uma monografia em que a candidata, quando falava em português, o arguente não entendia porque não entende bem português. E quando o arguente, pelo menos, colocava a pergunta, era preciso alguém para interpretar porque o candidato não entendia bem o espanhol. Eu acho que são situações que devem merecer já uma análise, urgente. Uhum. Por isso, mais uma vez,
nós pedimos para que os nossos parceiros do ensino superior possam ter essa disponibilidade de diálogo, porque temos muito a ganhar trabalhando sempre em parceria entre o sindicato e a entidade patronal.
Olhe, professor, só muito brevemente, este ouvinte que telefonou levantou a questão da partidarização do ensino. Isso é uma questão que nós temos aqui várias vezes neste programa, vem ao de cima, não só do ensino, mas de toda a função pública. E muitas vezes os convidados, e parece que você está dentro desse campo, é que se ouve muito falar disto, mas não há provas. Você já viu alguma, na sua vida como professor, já encontrou isto, que lhe disseram, bem, você não é do MPLA, não pode fazer isto?
Bom, é uma pergunta provocante, mas eu gostaria só de dizer uma coisa que uma vez o deputado Jacajamba disse na TV Zimbo. A mim também já me aconteceu, a pessoa disse, bom, professor, você tem boas intervenções, gostamos muito de sempre, mas só lamentamos que você não é nosso. Então, essa expressão disse muita coisa.
Está bem. Pronto. Obrigado, doutor Zé Sala, por esclarecer isso. E agora vamos para o BIE, para o ouvinte Moisés Martins. Senhor Martins.
Sim?
Faça favor, está em linha.
Estou em linha, certo?
Faça favor, tem uma pergunta?
Sim, sim. Muito boa tarde, primeiro.
Boa tarde.
Sim, boa tarde.
Assim, eu tenho duas perguntas, portanto, a dirigir ao senhor professor universitário.
Faça favor.
Alô?
Sim, faça favor. Siga.
Sim. A primeira pergunta é esta. Que avaliação sociopolítico que o senhor professor, ou seja, o senhor docente universitário, faz em relação aos estudantes universitários angolanos? Depois, a segunda pergunta, tanto, como é que alguns intelectuais tão apenas do interesse financeiro, entre aspas, salários, e nem se preocupam com o desenvolvimento total da nação? Portanto, só são essas minhas perguntas.
Pronto, obrigado. Era o ouvinte Moisés Martins, no BIE. Doutor Zé Sala, não sei se quer fazer essa avaliação sociopolítica dos estudantes.
Sim, eu penso que, respondendo à primeira pergunta, eu tenho sempre dito aos meus estudantes, que eu dou aulas em várias instituições, que o estudante universitário deve ser um líder da sociedade. E para ser um líder da sociedade, não deve ser um analfabeto político. Significa que deve também conhecer a política. Quando falo da política, não estou a falar da política partidária. Nem estou a falar da politiquice. A política como justamente a arte de poder governar e dirigir a coisa pública. Por isso, o estudante universitário, com certeza, eu tenho verificado que muitos dos nossos estudantes quase são analfabetos políticos. Por que eu digo isso? Muitas vezes já coloquei uma pergunta, por exemplo, bom, quando dou o capítulo sobre a formação e mudança de atitudes, eu costumo sempre dizer que os órgãos de comunicação social são considerados como o quarto poder. Então, se esse é o quarto poder, significa que já existem três outros poderes. Quais são? Uhum. Dificilmente consegue responder essa pergunta, que é uma pergunta que normalmente até um aluno de ensino secundário é capaz de poder responder, que existe o poder legislativo, o poder executivo, o poder judicial. Por isso, esse apenas deu um exemplo a mostrar que nós temos que formar estudantes universitários que são líderes da sociedade, que são críticos e que entendem muito bem os problemas da sociedade. Uhum. Quanto à segunda pergunta, eu vou me basear aqui. Muitas vezes nós pensamos com o intelectual, aquele que tem um diploma universitário, aquele que tem um mestrado, PhD, mas o intelectual é aquele que consegue fazer uma leitura crítica dos acontecimentos, é aquele que procura a essência dos acontecimentos e consegue encontrar as soluções mais justas. É aquilo que eu chamo de intelectual. Por isso, quando o nosso ouvinte disse que muitos intelectuais se interessam apenas pelo salário e não pelo desenvolvimento da nação. Eu não os chamaria nem intelectual nem patriotas, porque eu muitas vezes tenho-me referenciado a passagem do estadista americano John Kennedy, quando dizia que um bom cidadão é aquele que diz o que é que eu devo fazer para o meu país e não aquele que diz o que é que o país fará para mim. Por isso, essa é a resposta que posso dar, que um verdadeiro intelectual é aquele que diz o que é que eu devo fazer para o meu país, o que é que eu devo fazer para o desenvolvimento do meu país. Agora, se está lá apenas por causa do salário, nós chamaríamos isso um mercenarismo no ensino.
Muito bem. Agora vamos para a Lunda Norte, para o ouvinte Roque Negolo. Senhor Negolo.
Sim, estou em linha, sim.
Faça
estou
favor, tem uma pergunta para o doutor Zé Sala?
Ok, sim, obrigado. Tem uma pergunta e uma sugestão que eu vou pôr ao ar. Obrigado, boa noite ao nosso convidado e boa tarde ao jornalista Depois da América.
Muito obrigado.
Boa noite. Boa noite, obrigado.
Ok, sim, obrigado. A minha questão que eu pretendo colocar ao nosso professor e é sindicalista, se não me engano, quais são os mecanismos que tenha usado acerca dos professores que tenha uma causa na sua área de jurisdição, principalmente professores que tenha um conflito na sua área, depois esse professor é retirado na área da educação, em que já oferia o seu salário, depois de ter um conflito com um responsável, esse professor é retirado. Agora, há professores que estão na área em que não tem sindicalistas que possam defender os seus casos. Agora, quais são os mecanismos que tenham usado para poder defender os mesmos? Por que eu digo assim? Eu conheço um professor que está na área do município do Kaungula, isto é na comuna do Camachilo e na regidoria do Papo, onde eu nasci. Há um professor chamado Nelito, desde 2005 ele já oferia seu salário, mas esse professor, depois de ter alguma desavença com o técnico municipal, que é o senhor Tinhanga Muchete, que é o responsável do município de Kaungula, e o secretário, aliás, o responsável, retirou esse camarada o seu direito e hoje em dia não é professor. E esse professor, quando reclama seu direito, ele é obrigado de novamente recorrer ao concurso e mesmo assim nunca sortiu os efeitos. Essa é a minha primeira questão que eu queria colocar. A segunda questão é estou a ver que a falta de agente moral, a falta de capacidade na pessoa do Presidente da República de Angola, que é o Sr. José Eduardo dos Santos. O movimento do Procurado prima pela paz, prima pela democracia, prima pelo diálogo. É um movimento que não tem arma, é um movimento que luta é simplesmente para uma autonomia e não separar-se de Angola. Agora, o que é absurdo que eu vejo hoje em dia aqui, em Cafufo, no Quango, acerca de toda a força e a, quer dizer que a força de todas as gerações angolanas estão cá concentradas com senhas vermelhas, com armas pesadas, e não compreende-se que essas armas é para que o movimento não tem arma e não há necessidade que o governo da República concentre tantas armas a quem puder lutar com o movimento do protetorado. O movimento do protetorado não tem arma, é um movimento simplesmente que prima pelo diálogo. Acabe agora ao governo da República abrir as portas em poder negociar com o movimento do protetorado. Não adianta concentrar armas pesadas nesse município em poder intimidar a população e não só mobilizar a população lunda para fazer a manifestação contra as suas ações. Agora, é uma mera vergonha ao governo que já lhe foi lhe dado uma resposta ou chapada sem mão, que a população diz não podemos ir contra as ações nossas, porque o povo reclama para a autonomia, não separação de Angola. E não sou povo, não tem arma, não há necessidade de nós fazermos uma manifestação contra.
Pronto, obrigado, senhor Nogol.
É uma mera vergonha.
Obrigado, senhor Nogol. Pronto. Doutor Zassala, não sei se quer comentar esta questão da defesa. Quais são os meios que usam para defender professores que possam ter problemas? E também esta segunda questão, não sei se quer comentar isso, claro.
Bom, quanto à segunda pergunta, vamos desculpar, eu acho que está a fugir a temática do, da nossa, da nossa, digamos, discussão. Por isso, sim, segunda pergunta, a única coisa que eu vou dizer é que, de acordo com a nossa Constituição, estamos num país democrático de direito, por isso ninguém está acima da lei. Quanto à primeira pergunta, é uma pergunta muito pertinente. É lamentável, por acaso, quando nós temos nas unidades orgânicas, nas diretorias, tantas intrigas entre professores e, às vezes, gestores ou digamos, decanos, diretores, e quando esses conflitos são digamos, levados à instância superior. A instância superior também não consegue encontrar uma solução. Eu também tenho experiência nessa matéria. Por isso, como eu disse, que temos que combater essa crise da autoridade. Um gestor não deve apenas controlar o processo de aprendizagem, não deve apenas controlar o problema da disciplina, também deve ter capacidade de resolver os conflitos, porque não existe vida social sem conflito. Cada um, consoante a sua hierarquia, a sua função, quando há um conflito, tem que encontrar um mecanismo de resolver esse conflito. Assim, sim, trata de um gestor, de um líder, no verdadeiro sentido da palavra. Agora, para aqueles professores que se encontram em áreas onde não há sindicato, lendo bem a lei sindical, mesmo não existindo ainda sindicato, mas existem mecanismos que permitem aos professores poderem, pelo menos, reivindicar os seus direitos quando esses direitos são lesados. Agora, um apelo gostaria de lançar aos nossos professores, aos nossos docentes. Os nossos docentes, lamentavelmente, primeiramente, não têm solidariedade entre a classe. Muitos não têm a consciência da classe. E também muitos pensam que o sindicalismo é comparado a um partido político. O partido político tem como objetivo o alcance do poder e a manutenção do poder, mas o sindicato, aliás, que é um direito consagrado na nossa Constituição, nas leis complementares e mesmo também nas orientações da Unesco. O sindicato é um parceiro da entidade patronal, porque quando há um bom clima entre o sindicato e a entidade patronal, os problemas resolvem-se facilmente. A Universidade Agostinho Neto é um exemplo disso. A partir do tempo que não tínhamos o reitor Guerra Marques, o Mário Fresta, Laurindo Oigara, João Teta, como havia sempre essa parceria entre justamente a entidade gestora e o sindicato, muita coisa foi feita. Agora, quando há antagonismo, aí que as coisas não andam devidamente. Por isso, aconselho esse ouvinte que acabou de colocar essas perguntas para poder consultar a lei sindical, define, dá orientações de como é que os professores podem organizar-se para poder justamente reivindicar os seus direitos.
Professor, antes de passarmos ao ouvinte seguinte, eu queria uma pergunta ainda relacionada com isto do sindicalismo. Portanto, você é do Sindicato dos Professores Universitários, não é verdade? Agora, tem havido também grande agitação a nível da educação, a nível dos professores não universitários, do ensino, vá lá, secundário e primário, e há um sindicato que tem estado bastante ativo nisso. Há algum contacto entre os vossos sindicatos? Eu sei que os interesses não são, vá lá, os mesmos no particular, mas há algum contacto entre os vossos sindicatos?
Sim, nós temos mantido contactos. Aliás, pensamos nós que está a se preparar as condições para poder se realizar uma conferência nacional à presença sobre o sistema de educação e ensino que nós queremos em Angola. Porque o sistema de educação e ensino é único. Depois, esse sistema sobrevive em subsistemas. Por isso, na realidade, tem havido reivindicações a nível do docente não universitário também, como a nível do professor universitário. Só que nós devemos saber, pelo menos reconhecer as boas ações. O Ministério da Educação tem, por acaso, tem as portas sempre abertas para poder dialogar com sindicalistas. Eu não estou a dizer que costuma resolver todos os problemas, mas tem já essa disposição de poder dialogar com os sindicalistas e outras entidades para poder também debater as questões que os afligem, o que lamentavelmente não se verifica ainda a nível do ensino superior.
Pronto, agora vamos para Cabinda, bem lá para o norte, para o ouvinte Ambrósio Moango. Senhor Moango, faça favor.
Boa tarde, a princípio.
Boa tarde, senhor Mango.
Agradecer a oportunidade que a avó me passa.
É um prazer.
E que, por sinal, é a primeira vez. E as minhas saudações vão para o doutor, o ilustre doutor aí na cabine, e para o senhor jornalista.
Muito obrigado.
Eu tenho três perguntas a colocar ao ilustre doutor. O primeiro é como psicólogo. O primeiro é como psicólogo. A segunda pergunta é como docente universitário. E a terceira, acho que o doutor foi militante ou político da FNLA. Primeiro gostaria de saber como é que os doutores formados na área de psicologia aqui em Angola, como tem sido o seu acompanhamento, ou principalmente como é que o Estado acompanha os médicos psicólogos aqui em Angola.
Pronto, e qual é a segunda pergunta?
A segunda pergunta é como é que está o ensino em Angola, quer universitário como não universitário? Se há melhorias do que na antiguidade, gostaria de ser esclarecido. Se não há melhorias, também gostaria de ser esclarecido a razão desta não melhoria.
Sim, e a terceira pergunta, qual é?
E a terceira, como político, como é que encara a situação sociopolítica de Angola?
Pronto, olha.
Obrigado.
Obrigado, senhor Muango. Obrigado, senhor Muango. Nós estamos a ficar sem tempo. Doutor Carlinhos da Sala, faça favor, três perguntas.
Exato.
Não sei se há um acompanhamento dos psicólogos aí em Angola.
Exato. Bom, neste momento, por acaso, a profissão do psicólogo nas escolas não é ainda uma realidade, mas já há passos positivos, porque já existe, primeiramente, um decreto presidencial que define que deve existir a nível de todas as escolas os gabinetes de apoio psicopedagógico. E também temos realizado trabalho, quando falo, temos realizado, quer dizer, entre a Ordem dos Psicólogos de Angola e o Ministério da Educação, temos uma comissão que está a trabalhar no sentido de podermos regulamentar a presença do psicólogo nas escolas através desse gabinete de apoio psicopedagógico, gabinetes onde funcionarão vários especialistas, psicólogos, defectólogos, assistentes sociais, pedagogos, médicos, no sentido de poder somente facilitar o processo de aprendizagem, o problema de inadaptação escolar, como também o problema de orientação vocacional quando chegar o momento. Por isso, esse passo já é animador, essa iniciativa é animadora. Por isso, felicito em primeiro lugar o Ministério da Educação e o nosso presidente por esse decreto que foi justamente já promulgado. Isso vai ajudar bastante o problema da melhoria do sucesso escolar no ensino, que seja a nível do ensino primário, ensino secundário e mesmo a nível do ensino superior. Também vai ajudar os jovens, quando chegar o momento de poder escolher a sua profissão, serem orientados pelos psicólogos, porque há uma diferença entre a profissão desejada e a profissão revelada. Uhum. A profissão desejada é aquela que diz, eu quero ser mecânico, eu quero ser advogado. Mas existem somente técnicas como testes, questionários e outros que nos permitem, pelo menos, a revelar a verdadeira vocação do jovem. Então, esse já é um passo importante que todos nós devemos aplaudir. Uhum. Essa é a importância do psicólogo nas escolas. E quanto à segunda questão, eu posso dizer que o ensino não tem ainda aqueles patamares desejados, porque quando um aluno termina o ensino primário, normalmente deveria já ter o domínio, deveria saber ler, escrever e contar, entre outras coisas. Agora, quando nós temos até nível de ensino superior, estudantes que têm dificuldade em escrever o português, em falar o português, em poder interpretar devidamente o texto. Então,
não podemos dizer que o nosso sistema de educação e ensino goza das melhores condições de campo de aprendizagem. Por isso, o nosso ensino tem muitas deficiências, muitas lacunas, e do primário até a nível do ensino superior. Mas nós tivemos, pelo menos, fazer o esforço, que eu tenho sempre dito que desde a independência nunca se realizou uma conferência nacional para podermos definir que tipo de educação e ensino queremos no nosso país. Porque o problema da educação e ensino não é problema do executivo, não é problema do governo, é problema do Estado. Quando falamos do problema do Estado, é problema de todos nós. E principalmente as igrejas, igreja católica, igreja protestante. Nós sabemos muito bem que em muitos países africanos as escolas de referência são as escolas que pertencem às igrejas católicas e protestantes. Por isso, tem que ser uma preocupação de todos nós para que nós tenhamos um ensino de qualidade. Neste momento, não temos ainda a qualidade desejada. E quanto a...
quanto à sua política.
Aí, por acaso, vamos permitir, eu não vou responder porque... também se essa pergunta foge um pouco à linha editorial da nossa conversa. Sim.
Pronto. Obrigado, Dr. Zassal. Olha, temos mais um ouvinte e estamos a chegar ao fim. Portanto, eu vou pedir ao ouvinte Pedro Manuel João, que está em Luanda, okay, para ser muito breve na pergunta que quer fazer, e depois pedir também ao Dr. Zassal para ser breve na resposta. Faça favor, Sr. João, e eu quero lhe agradecer a paciência por ter esperado.
Ok, muito obrigado, obrigado. Vou ser mesmo breve. Tinha várias questões a colocar, mas infelizmente devido ao tempo não serei capaz. Mas a minha maior preocupação é sobretudo a particularização do ensino em Angola. Exemplo vivo é que, principalmente na área de direito, quem faz, por exemplo, o ensino privado, o governo tem a mania de pura e simplesmente manipular esses camaradas e imediatamente passarem para o comitê de especialidade, em que nesse caso a gente fica na qual o senhor Carlos da Sala como psicólogo. E depois a segunda questão é, sobretudo, a questão da perturbação mental constante, da qual hoje resulta vários malucos no nosso país. Será que isso não é a consequência da pobreza em Angola? Era mais ou menos isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. João. Doutor Zassala, eu vou-lhe pedir para ser breve, 2 minutos.
Exato. Eu penso que entendi apenas bem a primeira pergunta, que vou apenas responder a primeira pergunta. Esse problema é um problema muito, muito focado, o problema da partidização do ensino em Angola. Eu penso que, como já disse, os nossos dirigentes, eles devem fazer um grande esforço no sentido de nós consolidarmos a nação. E a consolidação da nação não deve somente ter práticas discriminatórias. Por isso, se na realidade há essa discriminação, eu penso que não estaríamos a consolidar a nossa nação, porque nós sabemos muito bem que a nação angolana está em construção, ainda não está consolidada.
Pronto. Olha, doutor Zassal, eu creio que a segunda pergunta, eu vou-lhe dar 30 segundos para responder, deste ouvinte João, era se você, como psicólogo, acha que, vá lá, instabilidade mental também se deve à situação de pobreza que existe em Angola?
Como psicólogo, o problema da pobreza é um problema preocupante. Quando falo da pobreza, como se não estou apenas a falar da pobreza material, não ter recursos materiais, mas também a própria pobreza cultural, a própria pobreza intelectual. Por isso, eu penso que é muito mais grave a pobreza, digamos, cultural, porque aquele que tem o pior, como se diz, o pior cego é aquele que tem a visão, mas não quer ver. E o pior surdo é aquele que tem a audição, mas não quer ouvir. Por isso, nós devemos preocupar principalmente da pobreza cultural.
Muito obrigado.
Toda a pobreza prejudica.
Doutora Carlinhos da Sala, eu queria lhe agradecer imenso ter participado aqui neste programa do Angola Fala Só. Eu sei que, portanto, à sexta-feira, se calhar você tinha melhores atividades do que esta. De qualquer maneira, eu acho que foi uma conversa interessantíssima e creio que tivemos excelentes perguntas dos nossos ouvintes hoje sobre a questão da educação. Eu vou-lhe desejar sucesso nos contactos para a melhoria da situação dos professores universitários e, mais uma vez, muito obrigado. E a todos os ouvintes que não entraram, têm que continuar a mandar o número de telefone. Não basta mandar uma vez, têm que mandar todas as vezes que quiserem participar. Obrigado, doutor. Obrigado, ouvintes.